Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando Chicago, que hoje teve um dia de queda por lá. Queda de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. O primeiro vencimento de janeiro perdeu uma referência importante. Aí o Mário Mariano vai explicar para a gente daqui a pouquinho que referência era essa, o que justifica uma busca aí por números abaixo do que a gente está vendo hoje, por exemplo. Daqui a pouquinho o Mário vai explicar para a gente. Está aqui já o Mário com a gente no telão. Bem-vindo, Mário Mariano. Obrigado pela participação. Falando com a gente direto lá da Novo Rumo Corretora, direto lá de São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando justamente desse comportamento negativo de Chicago hoje. Eu falei de 6, 7 pontos. Na verdade, é de 7 até quase 9 pontos de queda hoje, Mário.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, aos que nos assistem, aos que nos ouvem. E mostrando que o mínimo tratado hoje, o menor preço negociado na Bolsa de Chicago deu 9 dólares e 10 centavos. Da última vez que nós estivemos juntos aqui, a minha perspectiva era de número de 9 dólares, conforme combinamos sobre as notícias de fundamentos daquela época. E essas notícias continuam presentes. A China, no mês passado, em outubro, importou 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de toneladas, 8 milhões e 200. Isso representa 24,5% menor em relação a setembro. Então, uma oferta maior com uma demanda reduzida acaba pressionando preços na bolsa. Não é somente esse fundamento que está presente. Temos percebido também que, embora os Estados Unidos tivessem um acordo com os chineses em setembro, que prometeram comprar 8 milhões de toneladas daquele país, os embarques somados até agora passam um pouco mais de 3 milhões de toneladas. Essa condicionante também acaba preocupando, pois se existe acordo, por que não levaram embora uma quantidade maior de produto? Então essa situação acaba se tornando negativa na Bolsa de Chicago, que os fundos que estavam preparados e comprando, dando suporte, apoiando a alta com essa demanda que porventura aconteceria, ela vem se definhando a cada dia. E os fundos, portanto, nos últimos dias, enxergando um aumento de plantio na América Latina, no Brasil especificamente, enxergando também uma colheita mais acelerada nos Estados Unidos, acaba percebendo que os riscos climáticos não estão presentes a ponto de danificar alguma lavoura. Então, acabou saindo das compras quando bateu o suporte de 9 dólares e 21 no vencimento de janeiro e acabou trazendo uma força aliada para baixo e que está procurando buscar o próximo suporte de 9 dólares, se conseguir romper essa barreira de 9 dólares e 10, que foi o menor número que vimos no dia de hoje. Não é somente este lado técnico que, somado às notícias anteriores de fundamento, trabalham negativamente na Bolsa. Existe também, mais recentemente, uma percepção das moedas, como a brasileira, por exemplo, vem tendo desvalorização cambial devido ao cenário político local, e pressiona bastante os preços na Bolsa de Chicago, uma vez que ameaça um aumento de venda, ou pelo menos um encarecimento da venda do nosso produto, não distante do Brasil, ainda aqui na América do Sul. A Argentina vem passando por um momento também de transição política, e o novo governo que deverá assumir no próximo ano já deu sinais de que haverá um aumento de tributação para exportação de produtos agrícolas, fazendo com que os exportadores aumentem o registro de exportação de grãos daquele país. Então, enxergamos recentemente também uma pressão de venda argentina de grãos, farelo e até milho. E essa também é mais um fator de depreciação de preços, ou pelo menos de pressão na Bolsa de Chicago, o que sugere uma redução de valores. Ademais, são notícias pontuais que acabam fazendo força num determinado momento do dia, diante da falta de um noticiário autista, Alexandre.
Antes da gente falar sobre cenários possíveis aí, Mário, eu queria só entender essa questão da China. A importação diminuindo em relação, quando a gente compara outubro com setembro, como você bem colocou, eles não estão carregando aquilo que compraram dos americanos, né? Das 8 milhões, pouco mais de 3 milhões, como você citou, enfim, Essa fraqueza da demanda chinesa tem explicação? É algo estratégico deles? Ou eles não estão precisando de soja mesmo nesse momento? Dá para ter uma leitura nesse sentido, Mário?
Bom, então eu vou falar pela minha leitura e a minha percepção. Eu percebi nos últimos dias que o aumento de estoque de animais na China é o primeiro há muito tempo. Isso aconteceu em outubro. Então, sugere que a demanda por farelo deva acontecer mais rapidamente, porque aumentou o número de animais que vão comer, né? O óleo de palma tem sido um produto que, também consumido por chineses, bateu o maior preço dos últimos 2 anos, através da demanda e também pela percepção de que precisa de uma demanda mais rápida. Essas duas situações levam a acreditar que a indústria chinesa está com uma margem um pouco deteriorada, ainda assim aumentando, mas é mais rápido a chegada do óleo acabado, assim como o farelo. Então, a minha percepção mostra que deve ter algum gargalo que não foi ainda diagnosticado, que está impedindo a chegada desse produto. Na semana passada, eu ouvi rumores de que há em trânsito 2 milhões de toneladas de soja brasileira, que não foram descarregadas ainda na China, por conta de certificação de transgenia e até mesmo falta de espaço. Então, pode ser que em algum momento nós enxergaremos aí alguma notícia mais fundamentada e com mais segurança para levar a vocês sobre a indisposição de momento de chegada de produto ou demanda por parte dos chineses, Alexandre.
Bom, vamos ficar de olho nisso, que é muito importante, que pode definir aí o rumo das cotações, inclusive, né?
Até porque percebemos na semana passada, e são fatos, os prêmios para soja no Golfo subiram, também subiu aqui para produto brasileiro, para mercadoria imediata, embarque no mês de dezembro, por exemplo, assim como aconteceu também uma pequena demanda, ou melhor, pequeno aumento na demanda vista semana passada para a safra brasileira, aliás, para o início da safra brasileira, portanto, fevereiro e março. E também houve uma redução agora entre o preço da soja brasileira e americana, em torno de 10 dólares aproximadamente. Soja americana está 10 dólares mais barata do que a brasileira e em relação a 2 semanas atrás, esses valores diminuíram bastante. Então pode ser que haja algum gargalo aí nesse distanciamento entre a origem e o destino e que impossibilitou uma demanda mais aquecida para elevar os preços na Bolsa de Chicago.
Muito bem. Então, olhando para possíveis cenários, o que a gente tem que observar daqui para frente, Mário?
Olhando no macro, é bem provável que o acordo que os chineses travarão com os americanos estará bem próximo no encontro dos dois chefes das nações. Esta composição está, como já venho dizendo há muito tempo, relacionado não só a produtos agrícolas, mas como a vários outros cenários. Mas ainda assim há de se dizer que no momento o mais importante para a agricultura é que essa demanda aconteça imediatamente. E neste cenário onde o produto brasileiro, produto americano está mais barato do que o latino-americano, é provável que esse acordo venha a acontecer mais rapidamente, onde possamos enxergar uma saída de produto americano mais rapidamente, até porque a política internamente americana não está favorável ao presidente Trump, que tenta uma reeleição. A área agrícola vem sofrendo bastante. Já ouvimos ou estamos ouvindo regularmente notícias de produtores americanos insatisfeitos e até mesmo com problemas de quebrarem, né? Então, estão trazendo aí notícias bastante negativas em relação à situação financeira de produtores americanos. Mas tirando esse cenário de lado, para nós fica difícil, inclusive, fazer alguma avaliação sobre o comportamento do produtor brasileiro ou da produção brasileira em relação a um médio prazo. Notícias da semana passada trouxeram a possibilidade de uma redução das exportações brasileiras para a China, em torno de 4 milhões de toneladas, caso seja feito um acordo entre chineses e americanos para novas vendas. Deveremos ver, então, portanto, uma depreciação das exportações brasileiras caso esses dois países façam algum acordo. Não havendo esses acordos, pelo menos num curto prazo, nós ainda vamos sobreviver vendendo produto um pouco mais caro, pelo menos nos valores que nós estamos enxergando, que é a somatória da Bolsa de Chicago e os prêmios de exportação para produto brasileiro. Uma vez que esses acordos venham à tona, nós saberemos qual o comportamento da safra brasileira para médio prazo. É difícil fazer uma avaliação nesse momento, Alexander.
Pois é, mas você está otimista com esse acordo? Sai ou não sai, Mário?
Estou otimista para o resultado para a safra brasileira e pessimista em relação ao acordo com os americanos. Eu entendo que mesmo tendo lá um volume de produção maior, ainda o cenário macro entre marcas e patentes e várias outras situações que é a comercialização entre chineses e americanos, o fluxo entre esses dois países é tão importante para o mundo global como também para os agrícolas. Entretanto, a somatória de enrosco comercial está mais voltado para outros produtos do que o agrícola. O agrícola me parece ser uma coisa um pouco mais rápida, pelo menos otimista em relação a decisões. Aqui eu faço a menção, inclusive, sobre marcas e patentes. Está difícil chegar a um acordo entre os Estados Unidos e americanos, mas eu também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Não estou lá negociando, participando mais de perto. São apenas cenários que temos recebido constantemente em relação a essas conversas das últimas 10 dias.
Mas o que você quer dizer com isso é que mesmo que saia essa primeira fase do acordo, é muito frágil em relação a tudo que tem que se negociar, né? Se der um pepino lá atrás, volta tudo de novo, né?
Exatamente. Alguns modelos podemos admitir aqui que seria mais ou menos assim. Agricultura, produtos exportáveis americanos. É uma moeda de troca em relação a um outro produto, né? Marcas e patentes. Vocês abrem mão de um lado, nós abrimos a agricultura do outro. Então, essa é mais uma moeda de negociação que está sendo comercializada, né, no balcão dos americanos com os chineses. Nós até vimos semana passada algumas conversas, pelo menos do Twitter do presidente americano, dizendo que os chineses farão grandes volumes de negociação de produtos agrícolas americanos. Mas enquanto isso não se concretiza, é fato. Do outro lado, não existe ainda uma conclusão sobre essas negociações de marcas e patentes e outros produtos que os chineses querem vender para os Estados Unidos. E esta, inclusive, é uma relação muito próxima do comportamento de moedas. Algum momento da semana passada, nós vimos baixas acentuadas nas commodities agrícolas, exatamente porque não há um cenário promissor onde o comércio bilateral Estados Unidos e China trará um fluxo de moedas para esses países que possa permitir a confirmação do crescimento de um ou outro país. Não havendo estas conversas, esses acordos, este cenário, a economia global acaba patinando e preocupa, sim, porque os Estados Unidos acaba ficando refém, né, parte da sua economia, assim como a China também, e o mercado global entende que isso encarece produtos agrícolas e acaba derrubando os preços na Bolsa de Chicago.
Muito bem. Agora, olhando para o vencimento de janeiro, que hoje fechou aos 9,10, 9 dólares e 10 centos por bushel, você acha que ele está mais para os 9 ou ele tem capacidade de voltar para os 9,20, de onde saiu, quebrou aquele suporte que você citou, Mário?
Pela falta de fundamentos que não conseguimos enxergar até agora, eu acredito que o patamar de 9 dólares está mais perto do que os 9 dólares e 20.
Ah, é?
Ademais, hoje nós temos uma movimentação cambial aqui no Brasil, construindo, né, temos o rompimento de R$4,20,5 para cada dólar, com uma valorização, ou melhor, uma desvalorização do real em torno de 0,30%. Isto acaba promovendo uma corrida às vendas na Bolsa de Chicago, se não de produtores ou exportadores, de especuladores que prometem vender na frente para perceber uma pressão de venda desses produtos nossos lá na Bolsa de Chicago. Então, o mercado financeiro se antecipa vendendo moedas que pressiona os preços na Bolsa de Chicago, tanto nas moedas como nos commodities agrícolas, porque acaba encarecendo.
Muito bem. Olhando para o mercado interno, o que tem de novo aí? O que você consegue perceber de novo na comercialização, principalmente da safra, Mário?
Bom, essa safra não temos nem o que comentar mais. Já temos uma evolução muito grande da comercialização. Semana passada, algumas instituições indicaram 99% da comercialização da safra brasileira. A julgar os estoques atuais, o volume comercial é muito pequeno. As indústrias estão tendo alguma vantagem para esmagamento, então acabou buscando os estoques disponíveis na sua região e pagaram preços maiores, né? Então, mesmo tendo a perda de preço na Bolsa de Chicago e apoiado na desvalorização do real, tivemos um ganho, os preços subiram um pouco mais nas indústrias. Vimos, inclusive, recentemente na exportação, Santos e Paranaguá trabalhando em torno de R$ 90,00 por saca. Nas indústrias, não foi muito diferente da procura, fazendo com que os preços se mantivessem aos mesmos valores da semana passada, ou até maiores. O preço do óleo de soja continua tendo uma demanda aquecida. O farelo da soja também tem sido mais procurado, até por conta do desenvolvimento com um desempenho positivo de vendas de suínos, bovinos e frango, com destaque de semana passada para cá pela procura de bovinos, com o volume maior de frigoríficos sendo liberados para exportação e fazendo com que a procura por farelo venha a aumentar nos próximos dias para a finalização do aumento de peso dos bois. Então, os confinadores devem aumentar essa demanda, que faz com que a indústria de soja procure a reposição de estoque imediatamente. Assim sendo, eu vejo que também as exportações maiores de carnes têm dado algum suporte para o aumento de preço das indústrias de soja.
É um mercado interno descolado lá de Chicago, mas isso é mais em relação à soja disponível, ou a gente começa a ver alguma coisa desse descolamento acontecer também nas vendas futuras, Mário?
As vendas futuras, por enquanto, quem manda é o mercado de exportação, Alexander.
É, né?
A indústria, embora tenha também, obviamente, um comportamento importante na demanda no médio e longo prazo, mas nesse momento o cenário é exportador. Você tem uma visualização cambial exposta, você vê uma demanda através dos prêmios de exportação exposto, você vê a Bolsa de Chicago exposta, mas as indústrias acabam tendo também um caminho diferente, até porque foi aumentado o volume de biodiesel na composição para o Brasil, chamado B12. E essa escala tende a aumentar e essa mistura demandará um pouco mais de óleo de soja, que provavelmente vai trazer suporte para o mercado das indústrias. Assim sendo, é a demanda de um modo geral que vem dando alguma possibilidade de melhora dos preços da indústria, por um lado, e do outro lado, o câmbio, que vem ajudando o exportador a pagar um preço maior para o produtor, diante deste cenário político que estamos vivendo nos últimos 10 dias aqui no Brasil.
Mas esse cenário de competição, então, tende a continuar. Talvez ele não esteja tão evidente nesse momento, mas é possível que ele continue.
É. Perceba uma coisa. Quanto maior a desvalorização do real, maior é a possibilidade de vendas de produtos agrícolas brasileiros. Isso pressiona a Bolsa de Chicago.
Uhum.
Exatamente. A Bolsa de Chicago está tirando, devido a esse cenário brasileiro, argentino, inclusive chinês. Vimos em Hong Kong, na semana passada, uma pressão muito grande política que também acabou sendo pressionando as commodities agrícolas, porque não é um momento ideal para os chineses saírem comprando produtos, ou pelo menos existe ali um abalo político. Então, também foi em algum momento uma pressão de venda na Bolsa de Chicago. Isso acontecendo com a desvalorização de algumas moedas, né? Essas que eu citei, o lado oposto ocorre imediatamente. Se houver uma valorização da moeda destes países, que estão em conflito político, é provável que diminua a pressão sobre as commodities agrícolas em Chicago. Então, esse cenário, nesse momento, é o que nós estamos vivenciando. Deu política, deu pressão, Bolsa de Chicago menor. Diminuiu a pressão, fez algum acordo, Chicago sofre menos pressão, o preço sobe um pouquinho na realização de lucro. E assim até enxergarmos uma definição de curto e médio prazo que possa trazer um cenário favorável para um aumento de preços nos grãos na Bolsa de Chicago.
Muito bem. Está aí, mercado analisado pelo Mário Mariano, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Mário, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Sempre à disposição do Notícias Agrícolas e todos os amigos. Disponha sempre. Até o próximo encontro.
Um grande abraço, Mário. Está aí Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, analisando aí o mercado. A gente vai ficando por aqui, mas antes, deixa eu passar para vocês a finalização das negociações lá em Chicago, que teve mais um dia negativo. Olha aí, O janeiro, 9,10 dólares por bushel, quase 8 de baixa. O março, 9,23 dólares por bushel, uma queda de 7,5 pontos. O maio, 9,35 dólares por bushel, caindo 6,75 pontos. E o julho, 9,46 dólares por bushel, uma queda de 6,25 pontos. Esses são os números da soja em Chicago. Vamos ver como estão as negociações para o milho agora. A gente tem aí o milho para dezembro, 3,67 dólares por bushel, uma queda de 3,75 pontos. Para março, 3,77, recuando 3,5 pontos. Para maio, 3,83, queda de 3,5 também. E para julho, 3,88, uma queda aí de 4 pontos. Para finalizar, a gente confere o trigo. Na contramão, o trigo teve alta. Dezembro subiu 4,5 pontos, fechando a 5,07 dólares por bushel. Para março, 5,10 dólares, alta de 4,25. Para maio, 5,14 dólares, 3,25 de elevação. E para julho, 5,17 dólares por bushel, 3 pontos de alta. São os números do mercado de grãos, fechamento lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.